E nós estamos trazendo hoje em pauta no programa temática a situação do nosso Fórum de Lagoa Vermelha e o trabalho realizado pelos advogados. Estamos recebendo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Lagoa Vermelha, o Dante Dalcastelli Neto, para sabermos como o profissional que atua na área do direito vem enfrentando também essa pandemia, a questão do fórum que anunciou a retomada parcial das atividades, hoje inclusive teve uma reunião, vamos falar sobre isso, e toda essa repercussão, né, no caso aí das bandeiras estabelecidas pelo governo do estado como critério para o funcionamento das mais diversas atividades. Dante, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Estamos aí para contribuir com os colegas advogados e com a sociedade novamente.
Então vamos começar falando dessa importante reunião que aconteceu hoje pela manhã, Dante, né? O que foi tratado ali, de que forma, né, esse assunto foi conduzido?
Flávio, a gente teve uma reunião agora pela manhã, até quando recebi o contato do Rudy, eu disse para ele, olha, se for após as 10 horas, a gente pode encaixar até o que foi tratado nessa reunião. Uma reunião que a gente teve em razão das imposições da bandeira vermelha, a nossa região que a gente compõe para efeitos de OAB, a gente compõe a região da Serra. Então, muitos dos nossos colegas presidentes ficaram com aquela sensação de retorno, porém, foi frustrada aí pela imposição da bandeira vermelha, a qual vai ser revisada, segundo informações do próprio governador e Estado do Rio Grande do Sul, após 15 dias. Então, o que iria começar a voltar à normalidade para a advocacia foi barrado aí na região da Serra. Nós, em Lagoa Vermelha, não nos incluímos, porque perante o estado do Rio Grande do Sul, a nossa região é Passo Fundo. Então, Passo Fundo continua ainda com a bandeira que não a vermelha e nem a preta. Então, os trabalhos estão retornando aos poucos, né? E essa reunião foi exatamente para nós discutirmos e colocarmos a seccional do Rio Grande do Sul, ou seja, a nossa OAB estadual, toda a indignação e a vontade de todos os advogados de trabalharem, que até o momento não conseguiram fazer isso de forma efetiva. Existem algumas possibilidades às quais os advogados vêm trabalhando, como as ações de urgência, também peticionamentos de urgência, e aqueles processos eletrônicos que estão em andamento desde o dia 4 de maio. No entanto, como a gente tem o conhecimento, os processos eletrônicos eles não chegam nem a 10% aí dos processos existentes na nossa justiça estadual. Bem como na Justiça do Trabalho, os servidores continuam trabalhando de forma remota, mas ali fica suspenso apenas os atos presenciais, como audiências, uma vez que os processos já são, se não 100%, beira aí a 100% dos processos virtualizados e de forma eletrônica. Então, esse andamento fica mais comum. O que emperra mesmo é a nossa justiça estadual com o fórum. E, a partir de ontem, eles tiveram orientação do tribunal após a busca da OAB junto ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, para que possibilitasse aos tribunais de justiça do país defenderem e se posicionarem de forma regionalizada à volta do trabalho. Até porque a gente sabe que dentro das regiões do próprio estado e até mesmo dentro do próprio município são diferentes os entendimentos e até mesmo as situações. Imagina numa situação macro como é o Brasil, então a nossa realidade é bem diferente, seja ela processual, que ela é diferente de Santa Catarina e Paraná, uma vez que Santa Catarina e Paraná tem quase que 100% dos processos eletrônicos, então a gente tem essa diferença processual e também temos a realidade da própria doença aí, dessa pandemia que assola o país todo. A gente tem uma diferença entre o Amazonas, por exemplo, e o Pará. Então, possibilitando essa volta gradual e regionalizada de decisão, o Tribunal de Justiça entendeu por fazer o retorno a partir de segunda-feira agora, que passou, com o trabalho interno. Até o dia 28 de junho, os servidores estão, ou vão estar, trabalhando de forma interna dentro do Fórum de Lagoa Vermelha. Diferentemente, como eu vinha colocando, do pessoal da Serra, aonde se encontra a região de Caxias do Sul, que tem a bandeira vermelha instalada e, por consequência, o fórum não está funcionando. O que é contrário ao entendimento da advocacia, uma vez de que nada impede o trabalho interno, sendo que não está atendendo ao público, né?
Pois é, e esse fato ainda persiste, não há atendimento ao público, né? Apesar dessa medida aí de retomada gradual dos trabalhos.
Exatamente, Flávio. Esse atendimento ao público, eu acredito, e isso é um achismo, que vai perdurar por muito tempo ainda o não atendimento ao público. No entanto, a gente tem avançado. A partir do dia 29 de junho agora, vai ter a abertura do fórum. O que que essa abertura vai contemplar? Segundo o ofício circular expedido pelo Tribunal de Justiça, ele vai contemplar o acesso ao fórum pelas pessoas que trabalham, ou seja, os atores dos processos, como advogados, procuradorias, defensoria pública, Ministério Público, partes, testemunhas, os próprios servidores, né? Aqueles que efetivamente trabalham com o processo ou fazem parte. E não está aberto, e isso não foi autorizado, a abertura do público em geral. O que que isso quer dizer? Aquela pessoa que tem um processo que uma vez ia lá e buscava informação junto ao balcão com os servidores, ele não vai conseguir. Somente vai ter acesso àqueles que, de fato, estejam trabalhando junto ao processo. E quando eu disse aqui que vai ser aberto para partes e testemunhas, não quer dizer que a parte, por ter um processo lá, vai ter acesso ao fórum. Não, ela vai ter acesso se, porventura, o juiz, e aí a gente está aguardando uma orientação do próprio foro, através da direção do foro, como que vai ser esse andamento, quando os magistrados marcarem audiência, quando os magistrados marcarem audiência, aí sim essa parte daquela audiência e as testemunhas daquela audiência vão ter acesso ao fórum. E quanto aos advogados, eles terão acesso ao fórum, mas a gente vai aguardar a orientação ao ponto de verificar se vai ser programada essa entrada ou se vai ser de livre acesso. Então, por esse ofício circular, a Corregedoria e o Tribunal de Justiça deram autonomia ao diretor do foro para que ele faça essa leitura do ambiente para ver a questão de aglomeração ou não, né?
Pois é, a nível de Estado, como a OAB vem se posicionando com relação a essas questões que são muito delicadas, como a utilização desses critérios para o funcionamento dessa ou daquela atividade? E de que forma, em Lagoa Vermelha, isso vem repercutindo no trabalho, Dante, dos advogados, né?
Flávio, a gente tem que deixar claro que a OAB ela tem uma certa limitação, né? Ela faz aquilo que está dentro dos seus limites. E tem algumas coisas que fazem com que a gente chegue até determinado ponto, mas depende de uma decisão que não da OAB e, nesse caso específico, é do Tribunal de Justiça. No entanto, essa reunião que a gente teve hoje demonstrou claramente a indignação e a vontade da advocacia gaúcha em trabalhar. Por que que a gente está nesse ponto? Porque desde o ano passado, se nós pegarmos em dias úteis, eu não quero errar aqui e também não quero ser injusto com alguém, mas eu acredito que os advogados tiveram aí em torno de 60 dias úteis para poder trabalhar desde o ano passado até os dias de hoje. Por quê? Porque a gente veio de uma greve dos servidores, que demorou aí em torno de uns 3 meses, se não me falha a memória. Passado a isso, veio o recesso judicial, aonde se ficou os processos parados do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro. A partir de então, veio em março essa pandemia, a qual, claro, ninguém queria, ninguém esperava, não é ideia e nem vontade de ninguém, e isso ocorreu, mas faz com que há muito e muito tempo o advogado não consiga trabalhar. E muito disso faz com que a classe fique exaltada ao ponto de que o advogado quer trabalhar. Ele informa o seu cliente daquilo que está à disposição dele e nos limites dele. No entanto, muitos clientes não entendem ou também não é obrigação do cliente entender o que, que é processo físico ou eletrônico, o que está andando, o que não está andando. Ele quer que o processo dele muitas vezes ande, e com razão, porque muitas vezes está se decidindo a vida de uma pessoa ali, né? E quando a gente fala a vida de uma pessoa, não necessariamente vida ou morte, mas sim a vida financeira de uma pessoa está atrelada àquele processo. Então, a gente sabe disso. E a OAB, ela está partindo para um outro ponto, que vai ser a marcação de uma audiência com o Tribunal de Justiça, ou seja, diferente daquilo que vinha sendo feito, que era o presidente estadual com o presidente do Tribunal de Justiça, ambos falavam institucionalmente, mas dessa vez a gente solicitou para que colegas das regiões especificadas pela OAB, onde vai ser dois colegas representantes das regiões, vão acompanhar o presidente da seccional para conversar com o presidente do Tribunal de Justiça para que as atividades voltem ao normal. E o que a gente quer dizer com ao normal não é ao normal da normalidade anterior, ao normal da forma que a gente está vivendo hoje, com os devidos cuidados, até porque o judiciário é um serviço essencial e, diria eu, essencial, muito mais essencial que outros serviços que existem, né, dentro da sociedade, e ele está, não digo estagnado, porque estão andando com as medidas urgentes, como eu informei, e os processos eletrônicos, porém aqueles processos físicos, que são 80% dos processos, ou seja, 3 milhões de processos, aí um pouco mais, um pouco menos, que estão adormecidos aí há um bom tempo. Então, a OAB vai trabalhar nessa frente de que se volte à normalidade com os devidos cuidados, por ser essencial o serviço judiciário, né?
Dante, pois é, e nas bandeiras não é tratado o serviço judicial como essencial?
É, a gente tem essa, até foi um objeto de discussão, essa questão da essencialidade junto às bandeiras e o judiciário e tudo mais, mas no entanto a gente vê que inúmeros outros setores não estão incluídos e estão trabalhando, como por exemplo a Assembleia Legislativa ou Câmara de Vereadores não consta lá como um serviço essencial que poderia trabalhar. Então, se eles quisessem, eles não estariam trabalhando, mas eles estão trabalhando dentro daquelas regras, né, dentro das porcentagens das bandeiras que se possibilitam, mas eles estão trabalhando. Aqui a gente vê outros setores como, por exemplo, ligados ao judiciário, como, por exemplo, registro de imóveis, registro de pessoas, enfim, eles estão trabalhando, estão atendendo ao público. A polícia, através da delegacia de polícia, ela está trabalhando. Ou seja, de todos, o único que não está funcionando e passou a funcionar internamente a partir do dia de ontem, é o judiciário. Então, essa é a vontade da advocacia, é de que ele trabalhe de forma normalizada nessa época anormal, dentro da com o afastamento das pessoas que têm as comorbidades, dentro das porcentagens estabelecidas nas bandeiras, mas que, de fato, se tenhamos uma vida normal. E tu vê só, como um exemplo, Flávio, a gente tinha a possibilidade, os advogados, de retirar os processos de dentro do fórum para poder digitalizar. No entanto, não poderia devolver os processos, ou seja, eles não movimentavam igual, eles só movimentaram para sair de dentro do fórum, né? Outra situação é o judiciário querendo fazer atos longe dos seus prédios, como, por exemplo, as audiências. Possibilitaram as audiências virtuais, no entanto, não se faz dentro, de forma presencial, dentro de seus prédios, em razão da aglomeração. No entanto, o escritório de advocacia vai poder aglomerar os seus clientes aí, então, são situações que...
São contraditórias.
São contraditórias, exatamente. Alguns podem fazer, outros não, né? Então, são situações que a gente tem a evoluir, são situações que a cada dia mudam, mas a gente sempre tenta evoluir. Mas da maneira que está, de forma parada, a advocacia gaúcha não está mais aguentando, né?
O prejuízo é muito grande, né? São 11h24, nós vamos chamar um bloco comercial. Temos aqui algumas perguntas chegando dos ouvintes para nós repassarmos ao Dante. Vamos ver se a gente consegue respondê-las logo após.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo com Arsênio Solim.
Quantos amores você tem? Nesse ano, a Calci vai comemorar o Dia do Amor. Amor próprio, amor de amiga, amor de pet ou amor de namorado. O importante é amar. Aproveite o 12 de junho para presentear quem você ama. Dia do Amor Calci.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h30, hoje conversando com o presidente da OAB, subsecção da Lagoa Vermelha, Dante Dalcastelli Neto. Uma pergunta chega aqui, Dante. Uma pessoa que já fez perícia para se aposentar há quase um ano e ainda não deram o parecer. Como ficaria essa situação, por exemplo?
Isso depende muito, Flávio, não vou responder especificamente essa pergunta, mas vamos generalizar ao ponto de que eu não sei do que se trata, se é uma perícia administrativa ou perícia judicial, enfim, nesse ponto. Mas se for uma perícia judicial, ela tem todo o trâmite processual e aí ele estaria prejudicado em razão dessa impossibilidade do andamento dos processos. E se for de forma administrativa, aí eu diria que ela tem que buscar o advogado dela, se acaso ela tenha, para buscar aquilo que ela tem de direito, uma vez que não poderia demorar todo esse tempo na fase administrativa. Apesar de, nesse caso, quando se fala em perícia, se entender que é algo previdenciário, né? Não, e aqui estamos no achismo, como eu disse, o INSS também está com os serviços suspensos para o público externo, mas ele está trabalhando de forma eletrônica, então as informações que se deve prestar ao INSS seria através da forma eletrônica. Então, acredito que, se for via administrativa, deveria buscar o seu advogado para que desse o devido andamento, porque não pode demorar todo esse tempo. E se for da parte judiciária, aí depende das situações, se é processo físico ou eletrônico. Se for processo físico, de fato, há um bom tempo está ele parado mesmo, e se é eletrônico, desde o dia 4 os processos tiveram andamento. No entanto, a gente tem que verificar que essa morosidade da justiça, ela não vem através da pandemia. Ela já é de muito tempo, e a justiça, de fato, ela é assim. E quando a gente fala isso, coloca sempre aos clientes que, quando se trata de prazo judicial, que é de 15 dias, até ele se efetivar pode se demorar meses. Então, não é difícil de explicar, porque ele não é aquele tempo que realmente diz na lei. Tem N variáveis aí que fazem alterar esse prazo.
Essa é uma questão bem polêmica, porque quando o cidadão é intimado a comparecer, por exemplo, a uma audiência ou prestar alguma informação, ele tem um prazo e ele é punido, responsabilizado, se não segue o prazo. Mas em contrapartida, o contrário não é verdadeiro. Muitos prazos existem, são descumpridos. E aí, a quem a pessoa pode apelar, Dante, nesse caso?
Em verdade, Flávio, esses prazos a gente só consegue apelar dentro do próprio processo judicial, mas o que a gente tem na realidade e o que existe hoje é que e aqui quando eu falo sempre existem as exceções, né? Mas a única pessoa dentro do processo que cumpre os prazos são as partes. O que, que eu quero dizer com isso? É a defensoria pública, é os advogados, é a promotoria. Essas pessoas e o delegado, enfim, quando instados. O Poder Judiciário, há muito tempo, ele não cumpre os seus prazos, porque o juiz também tem um prazo para dar a sentença. O servidor também tem um prazo para movimentar o processo. Mas há muito tempo o judiciário, e não é de hoje, não é dos servidores nossos aqui de Lagoa Vermelha, que deixe-se bem claro, não é falta de vontade, é a falta de trabalho, de trabalho humano, que não se consegue pela grande demanda que existe. E aí fica-se represado alguns processos que demoram a andar, como a gente diz. E essa demora, muitas vezes, acaba fazendo com que esses prazos não sejam cumpridos. Mas a parte, e essa representada pelo advogado, como eu falei, pelo MP e pelo Ministério Público, ela sempre vai ter que cumprir os prazos sob pena de ela ser prejudicada. E ela não pode ser prejudicada. O advogado não deixa de cumprir prazo, porque se ele não cumprir prazo, a parte pode ser prejudicada e ele vai sofrer um processo ético-disciplinar ou até mesmo uma ação indenizatória, né? A defensoria é a mesma coisa. Seja a parte autora ou réu, você tem esses prazos a cumprir. Já o judiciário, eles se baseiam muito na questão do acúmulo de serviço, que de fato existe, né? A gente não pode negar que o judiciário está abarrotado aí de processos, que muitas vezes existem muitos processos que são ajuizados de forma aventureira e que fazem abarrotar o judiciário, né?
Temos uma pergunta de um ouvinte aqui, aquelas pessoas que deveriam se apresentar ao fórum mensalmente, né? Como fica essa situação? Aqui há casos de pessoas que estão em prisão domiciliar e teriam que comparecer lá até para fazer esse protocolo conforme é exigido. Como é que fica a situação? Pergunta aos ouvintes.
Como a gente falou antes, esses casos que não são medidas urgentes, eles deixaram de ser cumpridos. Ou seja, aquelas pessoas que se apresentavam lá não estão indo se apresentar. Mas, no entanto, não quer dizer que quando se volte ao normal ou algo nesse sentido, eles não tenham que voltar a fazer essas apresentações, e por óbvio que esse período que ele não compareceu não vai prejudicar em nada. No entanto, aqueles que estavam em prisão domiciliar ou alguma coisa nesse sentido, eu convido essa pessoa a entrar em contato com o seu procurador para ele verificar junto ao seu processo o andamento necessário a ser feito, né? Porque cada caso, quando se trata dessa área criminal, penal, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né?
Perfeito. Então vamos aguardar agora o andamento de toda essa discussão e esperamos que, mesmo precariamente, o trabalho possa ser mais rápido, mais célere, né? E não cause tantos prejuízos para os advogados, como a gente tem percebido aí, que é uma classe também bastante prejudicada nesse momento, Dani.
Flávio, é o que a gente espera. A gente sabe que a advocacia, ela é uma profissão de autônomos, ou seja, você trabalha dia a dia para efetuar o pagamento das suas contas, enfim, ter o seu ganha-pão. Não há nada garantido por ser uma profissão autônoma. A gente tem realidades e muitas vezes as pessoas veem o advogado como uma pessoa de posses, rica e, enfim, como era no passado. De fato, teve muitos colegas que assim eram, mas hoje ela é uma profissão que modificou muito e ela é um trabalho que depende do seu dia a dia para a sobrevivência. E muitos advogados trabalham no mês para o pagamento das suas despesas. E as despesas da advocacia, elas são altas. A gente tem desde o aluguel da sua sala até as despesas pessoais que cada um tem dentro de sua residência. Então, muitas vezes, quando se tem um escritório, a despesa é dobrada porque tem as despesas pessoais e mais as despesas do seu trabalho. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas não entendam ou que as pessoas acreditem que os advogados estão calmos e tranquilos aí com essa situação, não querendo trabalhar, mas muito pelo contrário. Todos querem trabalhar para que recebam os seus valores, pelo óbvio, né? Não seremos hipócritas de dizer que não seja também por isso, mas também para prestar aquele serviço ao qual o cidadão busca, que é a justiça para aquele seu processo, né?
Obrigado, Dante. Vamos acompanhar, então, todo esse movimento aí. Como falamos, esperamos que logo as coisas possam se normalizar dentro do que é possível. Um bom trabalho para vocês. Estamos aqui à disposição.
Obrigado, Flávio. E, mais uma vez, agradecemos pelo espaço e também nos colocamos à disposição, hein?
Dante Dalcasselli Neto, presidente da OAB, subsecção de Lagoa Vermelha, participou hoje do programa. São 11h39, vamos ao bloco comercial. Em seguida, temos aí o recadinho do Banco da Família para você.
Rede Tua Rádio, a rádio do